Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Anne.
E eu sou o Enio.
E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
No episódio de hoje, receberemos a professora Marta Cerqueira Melo para nos explicar um pouco como se dão as relações entre Brasil e Bolívia. Iremos partir da abordagem dos aspectos gerais e diplomáticos e de como se deu e se dá essa relação, mas também com enfoque na questão de integração através da infraestrutura.
As relações entre Brasil e Bolívia possuem origem longínqua, podendo ser exploradas desde o estabelecimento de suas independências e a delimitação de suas fronteiras. Podemos destacar alguns antecedentes históricos que marcam suas relações e que explicam o receio boliviano de um expansionismo brasileiro.
Em 1825, o Império do Brasil ocupou a região de Chiquitos por alguns meses após pedido do governador da província para anexá-la ao território brasileiro. No entanto, a anexação não se concretizou, já que o imperador Dom Pedro I ordenou a retirada das tropas, além das ameaças de autoridades bolivianas de agir militarmente. Essa ação brasileira alimentou o receio dos bolivianos em relação à possibilidade de o Brasil se tornar uma potência expansionista. Esse episódio acentuou as diferenças entre Bolívia e o Brasil em relação à delimitação de seus territórios. A Bolívia seguia as linhas definidas pelo Tratado de Santo Ildefonso de 1777, enquanto o Brasil defendia o princípio de ut possidetis, que estabelece que quem efetivamente ocupa um território tem o direito sobre ele de acordo com o direito internacional.
A segunda ocasião de conflito, conhecida como a questão do Acre, surgiu devido a ambiguidades deixadas pelo Tratado da Amizade em relação a este território. Essa área, embora fizesse parte do território boliviano, foi entregue em 1903 pela Bolívia ao Bolivian Syndicate of New York City, um grupo de investidores anglo-americanos que exerciam soberania sobre a administração do Acre. Além disso, a maioria da população do lugar era composta por brasileiros que trabalhavam nos seringais.
Como explica Sinésio Góes Filho em Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas, as reivindicações brasileiras sobre o território do Acre foram lideradas como também mediadas pelo Barão do Rio Branco. Depois de 4 meses de negociação com a Bolívia e o Bolivian Syndicate of New York City, em meio a revoltas e tensões na região, foi firmado em 1903 o Tratado de Petrópolis. O acordo incorporou quase todo o território do Acre ao Brasil, deixando apenas uma pequena parte habitada por bolivianos com a Bolívia, que também recebeu uma indenização em dinheiro e o compromisso brasileiro de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, abrindo uma saída para o Atlântico.
A ferrovia, mesmo sendo resultado de um momento de tensão entre os dois países, é marcante por 2 motivos. Primeiro, porque atualmente ela é considerada um marco da ferrovia mundial e um patrimônio tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. E segundo, porque ela representa um dos aspectos mais relevantes das relações entre Brasil e Bolívia nos anos seguintes, as obras de infraestrutura.
Avançando no tempo para os anos 90, a primeira grande parceria de infraestrutura entre os dois países foi a criação do gasoduto Brasil-Bolívia em 1993 e o início da sua atuação em 1999, que ocorreu através do acordo entre a Petrobras e a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a YPFB. O objetivo desse investimento era integrar os campos de gás bolivianos ao mercado brasileiro. Nesta época, o Brasil dependia do Gasbol para a maior parte do abastecimento interno de energia, por isso a grande importância do projeto.
Ao longo dos anos, o Brasil foi encontrando formas de diminuir sua dependência nesse setor. Um exemplo foi quando, em 2019, se iniciaram as atividades que viabilizariam a Rota 3 do gasoduto do Pré-Sal, localizada na Bacia de Santos. Entretanto, as obras foram paralisadas em 2022, pois a empresa responsável pela construção rompeu de forma unilateral, atrasando a meta brasileira de autossuficiência em gás natural até 2027. Projetos como esses se fazem essenciais, pois uma grande dependência pode gerar problemas internos, como quando, em 2022, a petrolífera boliviana reduziu em 30% o fornecimento de gás natural ao Brasil, fazendo com que fosse necessário importar por outros meios. Além disso, no final do ano passado foi renegociado o preço da importação do gás boliviano, e a Petrobras aceitou pagar mais justamente pela grande necessidade.
em uma retrospectiva sobre as relações de integração através da infraestrutura entre Brasil e Bolívia, é essencial também abordar a IRSA, abreviação para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, um projeto dos anos 2000 que surgiu por uma proposta do governo Fernando Henrique Cardoso e conseguiu reunir num acordo todos os países da região. Entretanto, o projeto foi perdendo força com o passar dos anos e com as mudanças de governos que possuíam diferentes direcionamentos de política externa. E atualmente, ele se encontra, de certa forma, paralisado. Segundo Alessandro Peregali, Alexander Panhez e Diana Guiar, em texto para o Le Monde Diplomatique Brasil, a iniciativa mais se desenvolveu no período entre 2005 e 2015. Parte da justificativa disso é que, em 2011, o projeto foi incorporado ao Conselho de Infraestrutura e Planejamento da Unasul, o COSIPLAN, o que atraiu mais investimentos.
Depois desse período do que podemos chamar de boom, entre aspas, veio uma queda contínua do projeto por uma série de fatores. A diminuição dos preços das commodities, que impediam maior investimento nos financiamentos dessas infraestruturas, o desmonte da União de Nações Sul-Americanas, a UNASUL, que fez com que o COSIPLAN parasse de funcionar, e entre outros fatores. Entretanto, isso não significa a inexistência de planos de infraestrutura. Segundo os mesmos autores, essas iniciativas dependem da existência de capitais de financiamento, além do próprio interesse governamental.
Pode-se observar que esse período de maior sucesso da IRSA foi durante grande parte do governo Lula, e nesse período mais recente, podemos destacar o bom relacionamento entre os dois países, que se intensificou após Evo Morales assumir a presidência da Bolívia em 2006. Em paralelo ao cenário regional favorável à cooperação devido à ascensão de governos de esquerda e centro-esquerda. Nesse período, podemos pontuar algumas ações que marcaram a amizade entre os dois países. Em 2004, o Brasil perdoou uma dívida boliviana de US$ 53 milhões e abriu linhas de crédito no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para financiar a realização de projetos de infraestrutura e apoio à ciência e tecnologia.
Apesar do clima amistoso, em 2006, o presidente Evo Morales determinou a nacionalização do petróleo e gás bolivianos, gerando complicações para o Brasil. Na época, o gás boliviano, responsável por cerca de 50% do consumo brasileiro, teve um aumento de 50% para 82% nos impostos de exploração, afetando em larga escala a estatal brasileira e petrolífera de maior participação no país vizinho, a Petrobras. Embora tenha havido um mal-estar no âmbito energético, o governo brasileiro manteve boas relações com o vizinho andino. Isso pode ser constatado no desenvolvimento das obras de infraestrutura e no posicionamento do Brasil em tentar mediar as tensões no país. Além disso, o Brasil apoiou e defendeu a soberania boliviana em fóruns multilaterais, como na UNASUL, durante a crise de 2008.
No governo Dilma, a relação com países sul-americanos e a questão da integração passou para segundo plano. Sendo assim, a Bolívia ficou de lado, inclusive não sendo visitada pela presidenta nenhuma vez durante seu primeiro mandato. Já no seu segundo mandato, em 2015, Dilma assistiu à terceira posse de Evo Morales para presidente, e alguns dias depois, o recebeu em Brasília para discutirem sobre a integração regional no setor energético e de infraestrutura. Na ocasião, a presidenta afirmou a importância estratégica da Bolívia para o Brasil nesses setores, além de apoiar a entrada do país no Mercosul como membro permanente.
Ainda, em fevereiro de 2016, quando Dilma ocupava a posição de presidente, foi firmada a agenda de trabalho do Comitê Técnico Binacional Brasil-Bolívia em matéria energética. Na época, ficou acordada a realização de um estudo sobre a viabilidade do projeto hidrelétrico binacional do Rio Madeira. O Comitê Técnico Binacional tinha sido fundado no ano anterior para avaliar a possibilidade de interconexão elétrica, infraestrutura energética e aproveitamento de recursos hídricos.
Como foi mencionado, houve um distanciamento entre os dois governos por um grande período. E um momento conturbado que pode ter motivado isso foi quando, em 2013, o Brasil aceitou o pedido de asilo político de Roger Pinto Molina, um senador boliviano e opositor a Evo Morales, acusado de corrupção. Toda a ocasião gerou um grande mal-estar, tanto que o embaixador brasileiro na Bolívia da época foi removido e outro só voltou a retomar a posição após 2 anos, em 2015.
O governo boliviano pede explicações ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores da Bolívia defendeu que Molina não tinha autorização para sair do país, já que ele não possuía um salvo-conduto. Para ele, a operação violou tratados internacionais e a soberania do Estado.
E o direito internacional, enquanto ao princípio de soberania dos Estados.
O Ministério da Defesa disse que nenhuma autoridade brasileira foi consultada ou tomou conhecimento da viagem do senador boliviano e que os fuzileiros navais tinham sido convocados apenas para proteger o diplomata brasileiro em uma missão. A presidenta Dilma Rousseff também não aprovou a operação. Além de criticar a conduta do diplomata Eduardo Saboia, ela não gostou da comparação de que, asilado na Embaixada Brasileira em La Paz, o senador estava se sentindo como um preso do DOI-COD da época da ditadura.
Nós não estamos em situação de exceção, não há nenhuma similaridade. Eu estive no DOI-COD, eu sei o que é o DOI-COD. E asseguro a vocês, é tão distante o DOI-COD da Embaixada Brasileira, lá em La Paz, como é distante o céu do inferno.
Molina havia relatado perseguição política pelo governo de Morales e fugiu da Bolívia com a ajuda de Eduardo Saboia, encarregado de negócios na Bolívia na época, sendo escoltado por militares brasileiros após Morales negar um salvo-conduto. Ainda, além de Saboia ter sido afastado de suas funções no governo Dilma, o caso também levou à saída de Antônio Patriota, ministro das Relações Exteriores na época.
Mais momentos conturbados vieram logo no início do governo Temer. Isso ocorreu devido a críticas que a Bolívia fez ao processo de impeachment da presidente Dilma, assim como fizeram outros países sul-americanos. O Itamaraty chegou a emitir duas notas de repúdio a essas declarações, pois, segundo o ministério, eram manifestações que propagavam falsidades sobre o processo político brasileiro.
No final do mesmo ano, os governos de Venezuela, Equador e Bolívia convocaram seus embaixadores no Brasil como uma forma de resposta ao impeachment de Dilma. E os embaixadores brasileiros nesses países também receberam uma convocação para retornar à Brasília. Apesar das relações políticas terem sido conturbadas no início, melhoraram com o passar do tempo, segundo Temer, devido à parceria de longo prazo e fortes laços históricos que os países possuem. Inclusive, no mesmo ano que Dilma foi destituída, foi firmado um convênio de cooperação para estudar o aproveitamento hidrelétrico binacional no Rio Madeira pela Eletrobras e a Empresa Nacional de Eletricidade da Bolívia, junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina.
A relação política mais amena pôde ser constatada pela visita de Morales no Brasil em 2017 e a assinatura de dois atos de cooperação entre os países. Um sobre o corredor ferroviário bioceânico, que prevê a ligação entre as vias ferroviárias do Brasil, Bolívia e Peru, indo do Oceano Atlântico ao Pacífico, que pretendia criar as condições para incrementar o tráfego ferroviário entre Brasil e Bolívia, além de estabelecer bases para o aproveitamento da infraestrutura do projeto. O segundo foi um acordo de cooperação para combater o crime organizado transnacional devido ao compartilhamento de fronteiras.
É sabido que no governo Bolsonaro a questão da integração foi muito reduzida. Mas ainda assim, o ex-presidente possuía relações comerciais e respeito à figura de Morales. Isso se deve principalmente à dependência brasileira do gás boliviano, já que, segundo dados da Petrobras, cerca de 30% do gás utilizado no país vem da Bolívia. Ademais, essa relação é importante também para a Bolívia, pois há interesse na parceria do corredor bioceânico e o Brasil é um dos seus principais importadores. Por isso, apesar das diferentes crenças ideológicas, se mantiveram as parcerias comerciais.
Em março de 2021, durante a cúpula do PROSUL, o Foro para o Progresso da América do Sul, Bolsonaro saiu em defesa da ex-presidente interina Jeanine Áñez, que foi presa por conspiração e terrorismo. Jeanine Áñez assumiu após a renúncia de Morales, seu vice-presidente, como também do presidente e vice-presidente do Senado, que ocorreram devido a uma crise política e suposições de fraudes nas eleições e na reforma constitucional, que deram a possibilidade de Morales exercer um quarto mandato. Assim, a segunda vice-presidente do Senado se voluntariou, mas isso não diminuiu a crise e a ação foi considerada um golpe, fazendo com que a população pedisse novas eleições. Após todo o processo, Jeanine Áñez foi condenada a 10 anos de prisão e foi nesse contexto que Bolsonaro ofereceu o asilo, sendo muito criticado pelas instâncias bolivianas. Assim que o processo foi finalizado e as eleições realizadas, Luiz Arce foi eleito novo presidente da Bolívia, mas Bolsonaro não compareceu à cerimônia de posse.
Em relação ao novo governo Lula, há expectativa de que um processo de integração se intensifique, principalmente relacionada à infraestrutura, mesmo que não ocorra pela ISA. Além disso, como promessa de campanha, Lula afirmou tentar acelerar a entrada da Bolívia no Mercosul como membro permanente, já que o protocolo de adesão foi assinado por todos os Estados-membros em 2015, faltando apenas a incorporação pelo Congresso dos países.
E hoje nós receberemos a professora Marta Cerqueira Melo, que é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, mestre em Integração Contemporânea da América Latina e bacharela em Humanidades, com área de concentração em Estudos da Subjetividade e do Comportamento Humano pela Universidade Federal da Bahia. A professora também realiza pesquisa na área de Economia Política Internacional, com foco em Economia Política da América Latina e Caribe, Integração Regional Sul-Americana, Infraestrutura Logística, Territorialização do Desenvolvimento Econômico e Dinâmicas Socioterritoriais. É um prazer recebê-la aqui, professora. A gente é muito grato pela senhora ter aceitado participar do nosso diálogo.
Imagina, eu que agradeço e estou à disposição para a gente seguir nessa conversa sobre infraestrutura e as relações entre o Brasil e a Bolívia. Muito obrigada.
Professora, primeiramente gostaria de reforçar os agradecimentos que a Anne fez. É uma honra contar com a senhora nesse dia de hoje, com a sua disponibilidade para conversarmos neste episódio. Eu vou começar fazendo uma pergunta que costumamos fazer a todos os nossos convidados e convidadas, que é para saber de onde surgem seus interesses em assuntos envolvendo a integração regional latino-americana e se a senhora pode nos explicar um pouco mais também sobre os interesses por essa temática mais específica, que é a da infraestrutura.
Então, Enio, eu coloquei, cheguei a elaborar isso na minha dissertação de mestrado, que o meu envolvimento com o tema da integração regional sul-americana é, digamos, tríplice, assim. Tem uma dimensão que é pessoal, tem uma dimensão que é política e tem uma dimensão que é acadêmica. O pessoal se refere ao fato de haver nascido numa comunidade rural, né, do Brasil, um ano depois da criação do Mercosul, e, portanto, ter sido socializada nesse contexto que se convencionou chamar de globalização. Então, nos processos de abertura econômica, também o fortalecimento, né, dos discursos e iniciativas também de integração entre os países da América do Sul. Então, isso, de algum modo, atravessa a minha construção como pessoa e ajuda a definir os meus interesses acadêmicos também, né? Então, quando da entrada na universidade, eu entrei inicialmente para estudar psicologia, mas logo me envolvi com debates mais da área das ciências sociais, pegando disciplinas nos cursos, né, de ciências sociais, e participando do grupo de interculturalidades em América Latina. Foi quando eu me entendi latino-americana, de fato, e passei a desenvolver interesses pelo estudo da realidade latino-americana. Então, nesse contexto da graduação, também participei da iniciação científica no Laboratório de Análise Política Mundial, que era vinculado à Escola de Administração da UFBA. E através da pesquisa na iniciação científica, eu comecei a me aproximar. Era uma pesquisa, o meu plano de trabalho era sobre as relações entre o Brasil e a Bolívia, logo ali naquele contexto pós-eleição do Evo Morales e de Lula, em que se discutia os governos progressistas na América do Sul. Eu tomei conhecimento sobre a IRSA e me interessei sobre o estudo da implantação das grandes obras de infraestrutura, principalmente na Amazônia, que vinha sendo muito discutida. Então, o político entra a partir do momento em que, aqui na Bahia mesmo, eu acompanhei, né, um processo de conflito social em torno da construção do estaleiro Enseada do Paraguaçu, que é uma grande obra de infraestrutura vinculada ao PAC, não é diretamente ligada à IRSA, mas me trouxe uma dimensão sobre os processos sociais. Eu estudava o esforço durante a iniciação científica, era para a gente entender a territorialização dessas grandes obras de infraestrutura, entendendo que existe uma perspectiva institucional de implantação dessas obras que aproxima o Estado e as grandes empresas no sentido de promover o desenvolvimento, mas o que nos motivava durante a iniciação científica era investigar como na prática esse desenvolvimento se dá, né? Daí falar, eu trago hoje como a linha de pesquisa a territorialização do desenvolvimento, como na prática, nos territórios, esse processo se dá. Então, uma das menções que a gente já tematizava durante a iniciação científica era que, por vezes, esse processo se dá por meio de conflitos sociais, entendendo que essas obras elas precisam ser implantadas num território que, por vezes, é utilizada pela comunidade que tem ou não título de propriedade sobre esses territórios. Como a grande obra envolve também a chegada de muitos trabalhadores à região, então tem um fluxo de pessoas, fluxos econômicos, inclusive com questões sociais como prostituição, tráfico de drogas, enfim. Então, a partir de 2016, eu me percebi envolvida em um conflito direto, e isso me trouxe uma dimensão política desses processos e trouxe também a Bahia para o meu campo de estudos. Até então, eu estudava mais essa região amazônica. E essa relação política com a IFSA também vem a partir da aproximação que se deu também em 2016, em razão desse conflito, com a Teia dos Povos na Bahia, que é uma articulação de povos e comunidades tradicionais que se organizam em torno da agroecologia, mas também da defesa da terra, do território, das águas, pelo direito de existir a partir dos seus modos de vida, não só na Bahia, mas em outros estados do Brasil também. A Teia surgiu no Maranhão, na realidade. Então, a partir da Teia, eu passei a ter contato direto, inclusive, com comunidades que hoje se posicionam contrariamente ou em processos de resistência em relação a grandes obras de infraestrutura. Então, por isso que eu admito, né, que nessa relação com a integração regional sul-americana, a partir da infraestrutura tem uma dimensão política. E bem, acadêmica, porque a partir da iniciação científica, desde o mestrado e agora no doutorado, eu sigo pesquisando a IFSA, que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente depois, mas que há uma discussão hoje se a IFSA existe ou se não existe. Então, pelo processo de desinstitucionalização pelo qual passou desde 2017, mas eu tenho considerado que, independente da institucionalidade da IFSA, os seus projetos eles seguem sendo implantados, tanto no Brasil quanto em outros países, né, da América do Sul, em particular na Bolívia, e isso merece um acompanhamento, né, e no mestrado eu pesquisei essa relação mais na Bolívia e no Brasil, segui a perspectiva da iniciação científica, e hoje no doutorado eu incluo também o Peru. Então, tentando entender, por um lado, como se dão os processos institucionais desse processo de implantação das grandes obras de infraestrutura, principalmente de transportes ligadas à IRSA, e a territorialização desses projetos. Então, como tem impactado a sociedade civil também e os territórios, essa dinâmica da IFSA. Acho que é um pouco isso.
Muito obrigada, professora, por compartilhar com a gente sua trajetória. Na segunda questão, a gente gostaria de pedir para a senhora explicar de forma mais geral como se dá a relação entre o Brasil e a Bolívia. Como é que a integração regional da infraestrutura é importante para os países? De onde surgiu essa iniciativa e quais são os benefícios que essa parceria pode trazer?
A gente aprende com a ciência moderna, né, a partir do nosso trânsito na universidade, a segmentar o tempo e a história. Eu gosto de pensar que a consideração sobre essa forma mais geral da relação entre o Brasil e a Bolívia deveria começar pela tomada em conta do processo de povoamento da América do Sul e de florescimento de civilizações pré-colombianas, quando nem Brasil nem Bolívia ainda existiam propriamente. Então, a gente tem algumas evidências arqueológicas, por exemplo, o caminho de Piabiru, que dá conta da existência de ligações viárias, né? Então, um caminho que permitia a ligação entre a cidade de Cusco, no Peru, passando por Potosí, na Bolívia, adentrando o território brasileiro via Corumbá, no Mato Grosso do Sul, passando por uma cidade do Paraguai, Puerto Casado, e chegando até os litorais, né, de São Paulo e Santa Catarina, novamente no Brasil. Então, esses territórios que hoje conformam, né, o que é a Bolívia e o Peru, eles são conectados também pelo passado, eles eram espaços de fluxos de pessoas. Se conta, por exemplo, do comércio de ouro também, desde as minas do Peru e da Bolívia, ou de trocas, enfim, com essas populações que habitavam o território que hoje a gente chama também de Brasil. Então, a gente pode pensar que essas relações gerais, assim, Brasil-Bolívia, remontam a esse período, né, quando sei lá, o Brasil era Pindorama e a Bolívia era o Tahuantinsuyo, comandado pelos Incas, e era habitado por tantos povos que constituíam verdadeiras nações, né? Que hoje se discute um pouco esse processo de refundação do Estado na Bolívia ou no Equador, tendo em vista isso. Então, um território, a existência de territórios, inclusive transcontinentais, como o território Guarani, que abarcava áreas que hoje constituem o Brasil, a Bolívia, o Paraguai e a Argentina. Então, essas conexões entre os povos que habitavam esse contexto já definem um pouco, né, os espaços pelos quais hoje o Brasil e a Bolívia definem os seus pontos de contato. Então, acho que, a partir dessa consideração, a gente pode delimitar assim, o fundamental dessas relações entre o Brasil e a Bolívia a partir de processos mais formais também, né, a partir de seguindo aí os rastros dos tratados, dos documentos que contribuíram para normatizar essas relações. Então, eu vou tentar ser um pouco, fazer uma síntese disso, mas a gente pode remontar desde aí as relações entre Brasil, ou Portugal e Espanha, quando se definem ali os limites, quando se começa a discutir os limites entre os dois territórios. Então, sei lá, o Tratado de Tordesilhas, depois atualizado pelo Tratado de Madrid, que acabou culminando com o Tratado de San Ildefonso, que definem esses limites entre os territórios colonizados por Portugal e Espanha e serviram de base para depois delimitar territorialmente os estados nacionais que se formaram a partir dos processos de independência do começo do século XIX. Então, a partir do processo de independência da Bolívia em relação à Espanha e de Brasil em relação a Portugal, a gente passou a ter aí outros documentos fundantes, né, como o Tratado de Ayacucho, que é do final do século XIX, 1867, e que já começa a definir aí relações, questões relativas a limites, navegações entre o Brasil e a Bolívia. Então, a gente pode considerar aí que o Brasil tem dois principais pontos de contato com a Bolívia em termos de suas fronteiras, pela bacia do Rio da Prata e pela bacia amazônica. Então, essas definições de limites, de navegações, de amizade, comércio, elas começam a se dar a partir do final do século XIX. Esse processo não se resolve no final do século XIX, principalmente pelo que foi chamado, né, a febre del caucho, a febre da borracha, o chamado ouro negro nessa região amazônica, com o ciclo da borracha, das seringueiras, da exploração das seringueiras, que floresceu tanto na região amazônica brasileira quanto boliviana, e também o choque nesse final do século XIX aí, entre processos de disciplinamento do território, de civilização, formais ou informais. Então, a gente teve, por exemplo, as missões jesuíticas, que na Bolívia definiu esse território, né, a partir de civilizações que se organizaram a partir daí. Então, nessa região amazônica tem, acho que a missão de Morros e da Chiquitania, enfim, não tenho certeza, teria que precisar esses nomes, mas duas missões jesuíticas que dão conta dessa ocupação do território boliviano pelos espanhóis aí, através das missões, e também algumas outras missões jesuíticas do lado brasileiro, mas principalmente o avanço das bandeiras, né, dos bandeirantes, com a exploração desse território, e que foi responsável também por expandir os limites das fronteiras brasileiras com a Bolívia e com as entradas, que aí já eram, digamos assim, expedições organizadas pelo Império Português mesmo para ocupar essas paragens. Então, no final do século XIX, a gente tem, digamos assim, o choque desses processos. Por um lado, a dinâmica econômica da seringueira, da borracha, que cria tensões ali entre residentes no território boliviano e no território brasileiro, principalmente na região que hoje, né, é o Acre, Rondônia, por aí, e também a culminância, digamos assim, desse processo expansionista fomentado pelos jesuítas e pelas bandeiras ou pelas entradas, que ampliaram também e, de algum modo, contribuíram para demarcar essas fronteiras entre os dois países. Então, é só com a atuação diplomática aí do Barão do Rio Branco no começo do século XX que, após o conflito que se deu, né, em torno da questão do Acre, Levante, dos residentes brasileiros, era uma questão que o Brasil considerava, de fato, a propriedade da região do Acre da Bolívia, Porém, com o ciclo da borracha, muitos, principalmente nordestinos, então muitos brasileiros migraram para essa região, se constituíram como maioria atuante na região e, num dado momento, deixaram de reconhecer a autoridade boliviana sobre o território. Então, isso criou uma questão para o Estado brasileiro, né, nessa época, que foi resolvida pela via diplomática, pelo Barão do Rio Branco, que, enfim, pagou a Bolívia uma indenização por isso, resolveu um problema com os sindicatos, era chamado Bolivia Syndicate, que era, sei lá, um conjunto, né, de empresas estadunidense, inglesa, que foi contratada pela Bolívia para ocupar aquele espaço e assegurar a posse da Bolívia do território. Então, o Brasil, através do Barão do Rio Branco, resolveu essa pendência também com esse grupo econômico e definiu melhor essa fronteira. Primeiro, o Acre foi declarado território independente, mas depois foi incorporado ao Brasil e o Brasil se comprometeu também. Aí a gente tem, né, a partir da resolução, digamos assim, pacífica sobre, em torno das pendências fronteiriças entre o Brasil e a Bolívia, o começo de um outro tipo de relação, que aí acho que já marca o século XX até a atualidade, que fala de projetos comuns, outras formas de, digamos assim, garantir a manutenção dessas boas relações entre os países. Então, com o Barão do Rio Branco ali nessa mediação em torno da questão do Acre, o Brasil já se compromete a construir uma estrada de ferro, que é a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que permitiria a ligação entre Porto Velho, né, que hoje é a capital de Rondônia, até Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, e permitiria, embora tenha tivesse sido prevista para ser construída no território brasileiro, se previa com esse acordo a utilização também pelos residentes bolivianos, principalmente porque, como a Bolívia não tem saída para o mar, os rios amazônicos acabam, assim como os rios, né, da Bacia da Prata, principalmente o Rio Paraguai, permite saídas para o Oceano Atlântico, para a Bolívia. Então, nesse sentido, é uma das garantias. E aí a gente tem, né, já como um marco, como se dão essas relações mais gerais da Bolívia e do Brasil aí a partir do século XX, como a infraestrutura é um tema presente. Então, o principal projeto, digamos assim, para além da resolução da questão da fronteira, inicialmente já foi uma estrada de ferro, e que depois esses projetos se ampliam. Enfim, tem uma visão, que aí acho que a partir dos anos 30, né, do século XX, principalmente com o Mário Travassos, que foi, digamos assim, delineando também qual seria o papel da Bolívia para o Brasil, em que termos se deveria dar essa relação entre o Brasil com a Bolívia, a fim de garantir os interesses nacionais brasileiros, não só de resguardar a sua fronteira, a Bolívia é o país com o qual o Brasil tem a maior faixa de fronteira, mas também os interesses estratégicos no Brasil. Então, para Mário Travassos, e aí muito se discute sobre a influência do pensamento dele, não só na geopolítica brasileira, mas na própria diplomacia, como isso foi incorporado tanto por Brasil quanto por Bolívia, mas também pela Argentina, por exemplo, uma certa visão da Bolívia na América do Sul e nessa relação com Brasil e Argentina, que eram países, enfim, uma discussão sobre a disputa por hegemonia na América do Sul no século XX, disputa na qual o território boliviano, segundo Mário Travassos, cumpriu um papel central. A Bolívia seria o Heartland, né, sul-americano, o ponto central do continente sul-americano, e que, portanto, se o Brasil tivesse pretensões de exercer uma hegemonia na América do Sul, ele deveria exercer uma influência também sobre esse território boliviano, inicialmente contendo a Argentina nesse processo, mas também estabelecendo relações de integração propriamente com o Brasil, ou com a Bolívia, perdão, principalmente a partir das fronteiras. Enfim, eu estou dando muita volta, mas para situar como já no começo, né, da normatização, dos primeiros documentos, tratados entre a Bolívia e o Brasil, o tema da infraestrutura ele se define, inclusive uma visão específica brasileira, né, geopolítica, mas que também depois se converte em uma visão diplomática em relação à Bolívia, e isso define essas formas de relacionamento. Então, a partir do século XX, a gente tem uma série de projetos que confirmam né, essa forma de relacionamento, esse modo de relacionamento do Brasil com a Bolívia. Então, para Travassos, né, para Mário Travassos, o Marechal, era muito importante que o Brasil construísse ligações físicas com a Bolívia, né, a partir desses territórios de fronteira, e dinamizasse o intercâmbio fronteiriço, principalmente por meio do comércio, para assegurar essa influência. Então, além da estrada de ferro, né, Madeira Mamoré, que eu já mencionei aí do começo do século XX, a gente tem a construção da estrada de ferro, que foi chamada Estrada de Ferro Brasil-Bolívia, mas uma ligação ferroviária que permitiria a conexão do Porto de Santos, no Brasil, com Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, passando por Corumbá, no Mato Grosso, e assegurando essa ligação. Mário Travassos definia que a Bolívia, o papel estratégico da Bolívia, do território boliviano propriamente, se definia tanto pelo fato da Bolívia, assim como o Brasil, ser um país amazônico e platino. Então, isso definir conexões com vários países do continente sul-americano, mas da Bolívia também permitir a ligação mais diretamente entre o Atlântico e o Pacífico, seja pela Bacia do Prata, seja pela Bacia Amazônica, ou por essa ligação, que a gente pode dizer até remonta ao caminho de Piabiru lá, com o litoral de São Paulo, que depois se consolidou através da Estrada de Ferro. Então, esse é um dos principais projetos entre a Bolívia e o Peru na área da infraestrutura, que favorece essa conexão bioceânica entre a Bolívia, né, e a atração de cargas para o Porto de Santos. Isso aí em 38. Tem também já nas primeiras descobertas de petróleo da Bolívia, depois da Guerra do Chaco com o Paraguai, em que se discute, né, as reservas de petróleo, de gás natural da Bolívia. Então, acordo já do Brasil para garantir, no sentido de cooperar com a Bolívia, tanto em torno da compra desse gás, mas também da exploração. Então, a partir dos anos 50 que esse processo é atualizado, digamos assim, o Brasil já tinha fundado a Petrobras, que é de 53, então em 58 se revisam esses acordos com a Bolívia, tanto para, digamos assim, alavancar a construção dessa ferrovia que não tinha sido finalizada e tudo mais, para assegurar a compra do gás. E é a partir dos anos 90, depois desses ajustes, aí anos 70 a gente tem também acordos entre o Brasil e a Bolívia, nessa direção, construção de rodovias, enfim. Mas a partir dos anos 90, então, a gente tem o começo da operação da Petrobras no território boliviano e a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, que garante também essa exportação do gás boliviano para o Brasil. Então, são relações muito, ainda que tenham, digamos assim, oscilado, são relações contínuas, né, desde o estabelecimento dos primeiros tratados entre a Bolívia e o Brasil. No Brasil, há um entendimento de que a Bolívia é um país estratégico e que, portanto, a relação com o país deve ser mantida em bons termos. E os principais eixos de relação da integração econômica do Brasil com a Bolívia estão justamente na integração produtiva através da cooperação energética, e aí o principal produto de exportação da Bolívia é o gás natural hoje, e o Brasil é o principal importador do gás natural da Bolívia, então isso já fala do entranhamento, né, dessas duas economias pela via energética. E um outro eixo estratégico é a integração via infraestrutura entre esses dois países. Então, é um eixo da relação brasileira com a Bolívia do ponto de vista da integração econômica, que se reforçou na contemporaneidade, né, no passado recente, a partir da IRSA. Então, é um movimento aí, digamos assim, histórico, desde as primeiras relações, né, formais entre o Brasil e a Bolívia, que foi referendada pelo pensamento geopolítico e pela diplomacia brasileira, que hoje se manifeste, assume formas concretas a partir dos projetos em voga. Então, a Petrobras tem uma atuação, né, muito expressiva na Bolívia. E, enfim, acho que o que merece ser mencionado também ainda nesse ponto das relações mais gerais na Bolívia é que, para o país, né, para a Bolívia nesse caso, aí é importante destacar assim, de eu estar pensando a relação entre Brasil e Bolívia a partir do Brasil, mas do ponto de vista da Bolívia, esse relacionamento com o Brasil é complexo, e aí há uma discussão também sobre, muito se fala que as relações entre o Brasil e a Bolívia são historicamente amistosas, né? Inclusive durante a pendência lá, a questão do Acre, não houve guerra necessariamente, se resolveu por questões diplomáticas. Mas do ponto de vista da Bolívia, se discute esse papel, digamos assim, subimperialista do Brasil no país, visando garantir seus interesses estratégicos no país, reforçando uma lógica histórica, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar mais à frente também, do território boliviano como um espaço de, digamos assim, ligação, como plataforma da integração regional sul-americana, no qual as estradas, os caminhos e a exploração dos recursos naturais estratégicos da Bolívia é parte central. Então, até que ponto essas relações, de fato, atendem aos interesses bolivianos, né, no relacionamento com a Bolívia, da sua política externa? Essa é uma questão que se discute. Então, até que ponto essas relações são amistosas, de fato, né? Enfim, é um pouco isso.
Obrigado, professora. Eu realmente achei muito interessante essa dimensão que a senhora traz dessas relações, a historicidade e a complexidade que envolve isso tudo. Porque, como a senhora explicou, são relações que se constituem desde a formação do território, da definição das fronteiras entre os dois países e as relações no eixo amazônico. Por exemplo, a questão do Acre de 1903. Inclusive, nessa última pergunta, a senhora respondeu que dentro dessas relações aparece muito a estratégia de integração, sendo que um desses eixos é a integração por meio da infraestrutura. E a senhora também já citou brevemente a IRSA, que é a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana. Então, aproveitando o gancho, né, a senhora pode nos explicar um pouco mais sobre em que consiste esse projeto e quais são suas implicações na prática?
Bem, a IRSA, como você mencionou, né, essa Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, ela foi uma proposta específica realizada pelo governo brasileiro durante o final da segunda gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso para integrar a infraestrutura econômica regional da América do Sul, a partir da brasileira, nos marcos aí da discussão da ALCA, né, da Área de Livre Comércio das Américas, e daquilo que o Amado Servo chama da estratégia do Estado Logístico Brasileiro, né, como forma de inserção do país, inserção internacional do país no século XXI. Amado Servo fala que esse caminho do Estado Logístico ele foi ensaiado na segunda gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando o conceito de América do Sul foi lançado como uma área de fortalecimento, né, das economias regionais, das economias do território sul-americano, a partir ou sob a liderança brasileira. Então, essa estratégia do Estado Logístico, ela, de acordo com Amado Servo, ela foi aperfeiçoada depois, a partir das gestões dos governos Lula, principalmente na sua vinculação com o Programa de Aceleração do Crescimento e outras estratégias de integração regional, como a criação da União de Nações Sul-Americanas, enfim. Nesse final do governo Fernando Henrique Cardoso, que é reconhecidamente, né, um governo neoliberal que garantiu, digamos assim, a adoção das reformas que foram requeridas pelos países centrais, principalmente o FMI, os Estados Unidos, para resolver os problemas, né, da dívida externa do país na região, já se percebia ali no final do segundo governo dele, quando ele propõe a IRSA, que, embora o Brasil, assim como outros países da América Latina, houvessem implantado essas reformas, a globalização, como se chamou então, não respondeu com benefícios para o desenvolvimento da região. Não, essas reformas não foram suficientes para alavancar o desenvolvimento da região. E, nesse contexto também, a gente já contava com algumas iniciativas, né, com, digamos assim, a segunda onda de regionalismo na América Latina, inclusive na América do Sul, com iniciativas de integração regional como forma de melhorar a inserção internacional dos países da região no sistema internacional. E aí, em 91, por exemplo, foi criado o Mercosul, e com o neoliberalismo já havia também, né, o Pacto Andino, e que foi convertido nos anos 90 também na Comunidade Andina de Nações. Esses blocos eles assumiram viés nos anos 90 mais comercialista, né, no escopo aí da abertura das fronteiras, do livre comércio, e trouxeram a constatação de que, bem, como que a gente pode fomentar as correntes de comércio entre os países da região com uma série de gargalos logísticos históricos não resolvidos. Então, a gente precisa resolver os problemas logísticos. Então, a IRSA surge como uma tentativa de resolução de um problema essencialmente econômico entre os países da região e que, durante o contexto de negociação da criação da Área de Livre Comércio das Américas, da AUCA, não foi tratado como um eixo estruturante. Então, a infraestrutura não foi considerada nos marcos da AUCA, digamos assim, uma plataforma que, por si só, atrairia, convergiria, faria convergir os interesses dos países da região. Então, tanto que, depois dessa negociação, né, o México, por um lado, lança a proposta do Plan Puebla-Panamá, que é uma iniciativa para integrar, por exemplo, os países da América Central e do México a partir da infraestrutura, e o Brasil, por outro lado, propõe a IRSA, essa iniciativa de integração da infraestrutura sul-americana. Então, tanto a gente pode considerar que é a infraestrutura, nesse caso, a IRSA previa projetos, né, na área de energia, de transportes e de comunicações, que no seu conjunto são consideradas infraestrutura econômica, que são fundamentais para qualquer processo de desenvolvimento. Então, pela adesão dos 12 países, a IRSA foi proposta naquilo que foi a primeira reunião de presidentes da América do Sul, que ocorreu entre 31 de agosto e 1º de setembro de 2000 em Brasília, e contou com a adesão de todos os países da região, todos os presidentes da região. Então, aí a gente já percebe como que a infraestrutura, de fato, se apresentava aí, desde esse contexto, como uma demanda e um gargalo para os processos de integração regional que já vinham se dando na região. Então, a IRSA ela foi uma proposta do Estado brasileiro, né, do governo brasileiro, a partir do presidente Fernando Henrique Cardoso, elaborada em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e nesse contexto visava, de fato, digamos assim, ser mais um elemento de consolidação do Mercosul, né, a partir de uma visão aí brasileira, dentro dos marcos da AUCA. Então, imaginar aí um arranjo institucional regional no qual existiria uma área de livre comércio das Américas e o Brasil assumiria aí essa liderança subregional através da consolidação do Mercosul, e da provisão da infraestrutura do subcontinente a partir da sua própria infraestrutura. Por que a partir da sua própria infraestrutura? A IRSA ela se baseia numa nova forma, digamos assim, de regionalização do território sul-americano em torno dos eixos de integração e desenvolvimento. Os eixos de integração e desenvolvimento podem ser considerados, né, uma adaptação, eles são, na verdade, né, uma adaptação dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento, que foi empregado como instrumento do planejamento do desenvolvimento regional brasileiro durante os dois governos do Fernando Henrique Cardoso. Então, a ideia com os eixos de integração e desenvolvimento da IRSA, seguindo a lógica, né, dos eixos nacionais de integração e desenvolvimento do Brasil, seria, digamos assim, promover uma modernização da infraestrutura já instalada com a criação de novas infraestruturas na região, promovendo com isso também uma reorganização da geografia econômica da região. Então, por meio de uma regionalização que privilegiasse as articulações entre áreas específicas dos territórios regionais, que seriam estabelecidas pelos fluxos de produção e de consumo, tanto desses territórios entre si, quanto entre esses territórios e o mercado externo. Então, uma lógica baseada, por exemplo, em cidades polos, em arranjos produtivos locais, enfim, pensar como essa infraestrutura alavancaria as economias, né, nas regiões em que já haviam fluxos de produção e de consumo. Então, muito se discute sobre o papel da infraestrutura na promoção do desenvolvimento econômico, mas o que a gente pode afirmar, e essa é uma discussão em torno da IRSA também, como os eixos de integração e desenvolvimento, né, no qual a América do Sul, nos quais a América do Sul foi dividida, eles reforçam o viés agrário exportador, agrário mineiro exportador, dos países na América do Sul, na medida em que mais ele não foi acompanhado necessariamente de política, a IRSA, né, como foi formulada, de políticas industriais que promovessem outras bases de desenvolvimento desses territórios, mas ela já parte de uma, digamos assim, capacidade instalada da produção desses territórios, que em grande medida se baseava, se baseia até a atualidade, nesse tipo de produção. Então, a IRSA surgiu com 12 eixos de integração e desenvolvimento, depois foram mudados, né, mudou-se para 10, e na configuração mais recente, né, desde a Unasul, a IRSA possui 9 eixos de integração e desenvolvimento, né, do Amazonas, o eixo andino, o eixo de Capricórnio, o eixo do Sul, o do Escudo Guianês, da hidrovia Paraguai-Paraná, o Interoceânico Central, o Mercosul-Chile e o Peru-Brasil-Bolívia. As previsões de financiamento inicialmente para a IRSA, né, quando do seu lançamento, englobavam principalmente instituições financeiras internacionais, como o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento ou o Banco de Desenvolvimento da América Latina, que era a antiga Corporação Andina de Fomento, a CAF, e investimentos privados. Só que, passados alguns anos, né, até o começo da gestão do governo Lula, em 2003, apesar do boom das commodities, assim, não houve essa grande atração de investimentos privados para o financiamento da carteira de projetos. Mais de 580 projetos foram inseridos nessa carteira de projetos da IRSA. E em 2003, com a eleição do presidente Lula, há um processo de refundação da IRSA, né? E que aí se concretizou amparada no apoio dos governos progressistas que já haviam chegado ao poder na América do Sul desde 96, com a eleição de Chávez, mas, né, na primeira década dos anos 2000 aí, e previa, digamos assim, uma redução da dependência, previu nesse período, né, a refundação da IRSA, a dependência de financiamentos do BID ou do Banco Mundial, com o aumento da importância dos financiamentos nacionais mesmo, esse projeto, se destacando principalmente os aportes do Banco Nacional, do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, né, o BNDES, e do Banco de Desenvolvimento também da Venezuela. Então, a IRSA, essa primeira reunião de presidentes, né, na qual foi apresentada a IRSA, seguiu acontecendo e, pela dinâmica dessas regiões, o Brasil propôs em 2004 a fundação da Comunidade de Nações Sul-Americanas, a CASA, que em 2008 se converteu na União de Nações Sul-Americanas. Então, com isso, houve um processo de institucionalização da IRSA. A IRSA se converteu em um fórum técnico do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, COSIPLAN, e daí surgiram uma série de estudos sobre caracterização de cada um desses eixos. Houve um esforço também de maior transparência sobre o processo de execução dessas obras a partir da criação de sistemas geográficos, de informação de projetos, que até hoje seguem disponíveis na internet e até uma fonte de pesquisa para mim, embora tenham deixado de ser atualizados desde 2017. Houve também, digamos assim, essa institucionalização, ela possibilitou que a IRSA tivesse condições de, digamos assim, melhorar. Melhorar em que sentido? em termos de participação da sociedade civil, já que essas obras, essas grandes obras, né, fomentadas pela IRSA, foram acompanhadas de muitos conflitos sociais também, e pela dimensão desses investimentos e desses projetos. Gerou muita discussão sobre quais os caminhos, né, o que se pretendia fazer com a América do Sul a partir daí, em que medida esses projetos reforçavam ou não o padrão histórico, né, de dependência dos países da região enquanto exportadores de matérias-primas para os grandes centros, o papel do Estado brasileiro nesse processo, se era subimperialista ou não. Mas a IRSA também, principalmente a partir desse momento de maior institucionalização no âmbito da Unasul, passou a ser alvo de muitas críticas em torno da politização de uma iniciativa que havia surgido a fim de solucionar problemas essencialmente econômicos. Então, tem, por exemplo, o trabalho da Confederação Nacional das Indústrias do Brasil, de 2015, que eles falam sobre as razões do fracasso da IRSA. Então, há um consenso, e aí a gente está falando, né, da indústria brasileira, que tem um papel importante ainda na América do Sul e na própria América Latina. Há um consenso sobre a necessidade de melhoria da infraestrutura regional, principalmente em que no que diz respeito ao transporte. Tem uma pesquisa agora mais atual do ano passado, da CNI, que reafirma, digamos assim, que uma das grandes demandas do empresariado brasileiro segue sendo infraestrutura de transporte. Isso se reflete também nas empresas que operam em outros países da América do Sul. Mas, no entendimento da CNI, a IRSA foi um fracasso em razão de vários fatores, um deles da politização que foi tornando possível a partir da Unasul e do COSEPLAN. Então, essas críticas foram, digamos assim, aprofundadas com a Operação Lava Jato em 2014, porque aí o papel de protagonismo no Brasil como financiador dessas obras de infraestrutura na região, e também a partir do processo de internacionalização das empresas de engenharia do Brasil, levantou muitas polêmicas e foi alvo, inclusive, de ataques, né, que se discute em que medida, na prática, a Operação Lava Jato contribuiu, digamos assim, para simplesmente resolver o problema da corrupção nesses processos, ou foi uma estratégia organizada para desestruturar o papel do Brasil, o protagonismo do Brasil na região, comprometendo, inclusive, as empresas, né, as grandes empresas brasileiras nesse processo. Enfim, há um objeto de discussão, então, que a IRSA começa a ser muito criticada, principalmente a partir da Operação Lava Jato, e com problemas concretos também de corrupção, de atraso nas obras. Enfim, se mostrou também uma iniciativa muito ambiciosa e que criou uma estrutura, digamos assim, insuficiente para sua execução, tanto em termos de pessoal, de instituições mesmo, e de financiamento para essas obras. Com o giro à direita, né, dos países na região, a partir de 2007, a IRSA foi desinstitucionalizada por meio do esvaziamento da Unasul, e a infraestrutura ela foi incorporada, por exemplo, a uma área estratégica do Fórum para o Progresso da América do Sul, o PROSUL, que foi criado por esses governos de direita da região em 2019. E o Comitê de Coordenação Técnica, que era uma instância da IRSA, como um fórum técnico do COSEPLAN, que permitia a participação, além dos comitês técnicos executivos da IRSA, que eram formados por agentes de governo, né, vinculados ao Ministério dos Transportes da região, o Comitê de Coordenação Técnica da IRSA era integrado tanto por agentes do Estado, quanto também por agentes do BID, da CAF, né, do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e do Fundo para a Bacia do Prata, do Fonplata. Então, em 2021, esse Comitê de Coordenação Técnica, ele lança uma outra iniciativa, que é a Aliança para o Desenvolvimento e a Integração da América Latina e do Caribe, o ILAT, e começa a financiar obras de infraestrutura por si só, né? Instituições financeiras que começam a financiar. Então, é a partir daí que se discute, digamos assim, em que medida a IRSA existe ou não, né? Esse é o ponto que eu já via já havia trazido anteriormente. Então, acho que, né, você perguntou sobre a implicação desse projeto, da existência da IRSA, e a partir dessa trajetória que breve e superficialmente eu tracei aqui da iniciativa, a gente tem que a implicação mais óbvia, né, dessa trajetória da IRSA é a descontinuidade dos processos políticos e institucionais de integração econômica na América do Sul. Então, isso afeta também as relações bilaterais do Brasil, já que a IRSA foi uma proposta do Brasil para integrar a região, como também, né, a própria relação bilateral do Brasil com a Bolívia, já que havia em cada um desses projetos, principalmente nos projetos que eram binacionais ou multinacionais, expectativas de alavancar ou melhorar as condições de integração entre esses países também. Então, algumas obras seriam estratégicas para esse processo. Ao mesmo tempo, a IRSA ela foi desinstitucionalizada, porém, os investimentos em infraestrutura econômica seguem ocorrendo na América do Sul. Então, investimentos, sejam de origem brasileira, seja de origem chinesa ou estadunidense, que coloca também uma discussão que está em voga no momento sobre a disputa por hegemonia no espaço subcontinental, né, sul-americano, em torno da China e dos Estados Unidos, em torno de recursos naturais estratégicos. Então, essa é uma discussão também. Nesse processo de integração econômica regional, qual é o papel do Estado? E qual seria o papel do Estado brasileiro, considerado, né, aí como a maior economia do subcontinente? Como, né, e o que pode a sociedade civil ter a ver com a provisão de infraestrutura econômica da América do Sul nesse começo do século XXI? Então, são perguntas que atravessam esse debate e que o processo de desinstitucionalização contribui para, digamos assim, a não existência, né, de respostas em torno dessas questões. Então, a integração econômica ela passa a se dar, ela continua se dando, de certa forma, como estado da atuação, principalmente do capital, das empresas que operam na região, a partir de algumas iniciativas do Estado, mas em termos de institucionalização desse processo, de controle social e, mais do que isso, de instrumentalização como fator estratégico da integração dos países, se torna totalmente deficiente. Então, a gente tem um vácuo nesse processo. E aí eu acho que é uma última coisa assim, a destacar também nesse processo da IRSA, suas implicações, pensando aí também, né, como centralidade as relações entre o Brasil e a Bolívia, é mencionar como nesse processo, principalmente a partir da criação da ALBA em 2004, e o protagonismo aí que a Venezuela vinha cobrando, né, nesse espaço geopolítico sul-americano no começo, né, dos anos 2000, principalmente a partir de 2004 com a ALBA, há um tensionamento indireto entre o Brasil e a Bolívia em razão disso, já que a Bolívia passa a integrar a ALBA. A Bolívia é um país estratégico, como eu mencionei, para o Brasil, por essa grande, digamos assim, capilaridade que tem, seja na região amazônica, na região andina, né, que eu não mencionei, e na região do Rio da Prata. Então, como um território estratégico, essa aproximação do Brasil, da Bolívia com a Venezuela no contexto de criação da ALBA, em que se questionava em que medida a atuação do Brasil, e aí esse é um questionamento feito pela Venezuela, digamos assim, se propunha ser uma força de contra-hegemonia em relação à atuação dos Estados Unidos na região, ou de fato uma alternativa ao neoliberalismo na região. Então, isso cria um certo tensionamento na relação entre o Brasil e a Bolívia, que passa a integrar a ALBA a partir de 2000, né, depois da sua criação em 2004, e associada à ação do Evo Morales para rediscutir os preços da venda do gás na Bolívia, no processo de nacionalização dos hidrocarbonetos, que colocou em xeque a atuação da Petrobras no Brasil, gerou um certo estranhamento aí entre esses países. Enfim, então acho que esse processo da IRSA na região, ele materializa isso que eu vinha falando, né? Esses discursos e teorias geopolíticas que desde a primeira metade do século XX vinham situando aí, por exemplo, a Bolívia como um território estratégico para o Brasil, mas também um papel do Brasil em termos de assegurar sua liderança e a sua hegemonia na América do Sul. A IRSA, de algum modo, materializa, né, essa visão do Brasil como um possível hegemon, digamos assim, na América do Sul, mas ela também revela os limites e as contradições desse processo. Então, traz à tona também, né, reforça a discussão já existente sobre o viés subimperialista ou não do Brasil, né, como o Brasil pode atuar também como um parceiro na cooperação entre esses países que seja mais horizontal também. Mas, além da competição histórica aí, Brasil-Argentina, trouxe à região também uma certa competição Brasil-Venezuela, que coloca no limite aí a discussão sobre se é possível integrar a região a partir de um viés essencialmente capitalista e baseado em, enfim, no padrão histórico de desenvolvimento da região de exportação de matérias-primas. Não sei se eu respondi.
Respondeu sim, professora. Muito obrigada. Então, a senhora tinha falado um pouco já, já tinha trazido um pouco mais para a atualidade, né, o debate, falando do ProSul, enfim. Então, nessa última pergunta, a gente gostaria de saber, considerando a recente mudança de governo, qual análise pode ser feita dessa integração a partir da infraestrutura nos últimos anos e quais são as perspectivas para o novo governo Lula, dado o já mencionado interesse do atual presidente em se reaproximar de países sul-americanos.
Bem, como eu já, né, mencionei anteriormente, acho que o que houve nos últimos anos foi um processo de descontinuidade do processo de institucionalização e do processo de construção da IRSA e da própria, do próprio enfraquecimento da liderança brasileira nessa matéria na região, né, em torno da debate sobre infraestrutura na região. Desde antes da Lava Jato, mas principalmente depois da Lava Jato, se discute também os crescentes investimentos chineses em infraestrutura na América do Sul e por extensão, na Bolívia também. A gente tratou aqui da importância e do protagonismo no Brasil em relação à IRSA. O que se assistiu no Brasil desde 2016, a partir, né, do golpe ou do impeachment contra a presidente Dilma, mas a gente pode considerar aquilo ali um golpe dentro do que se vem discutindo como os golpes brandos na América Latina na contemporaneidade, o primeiro decreto do presidente Michel Temer foi no sentido de mudar a forma de relacionamento do Estado com o tema da infraestrutura em termos do seu financiamento. Então, o Temer criou, através do seu decreto, o Programa de Parcerias de Investimentos, que, digamos assim, não extinguiu o Programa de Aceleração do Crescimento que foi proposto, né, no segundo governo Lula, mas o enfraqueceu, implodiu e criou um novo arranjo institucional de fomento da infraestrutura no Brasil, potencializando as parcerias público-privadas e as concessões de infraestrutura. Então, o papel do Estado seria, digamos assim, definir o projeto, o seu traçado, o arranjo jurídico institucional desses projetos, garantir também processos como de licenciamento ambiental e outras salvaguardas legais, e entregar para a iniciativa privada que construiria esses projetos. Então, desde o governo Temer e com o governo Bolsonaro, esse modelo se consolidou no Brasil. A a infraestrutura, salvo alguns projetos assim, em região de fronteira, considerados por esses governos estratégicos, como, por exemplo, a construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, no Rio Paraná, lá na fronteira, né, Foz do Iguaçu e Cidade Leste, ou o corredor bioceânico, que antes previa a passagem pela Bolívia, mas que hoje prevê somente a participação da... Mudou-se o traçado, né, e se prevê aí uma associação entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Então, salvo alguns projetos que foram considerados estratégicos por essa gestão, o planejamento geral da infraestrutura nos últimos anos, a partir do Brasil, deixou de considerar a escala sul-americana. Então, e mudou-se também a forma de financiamento e de relacionamento do Estado com esse processo. A partir da associação agora, então esse foi um modelo que, querendo ou não, foi muito bem visto pelo mercado brasileiro, tanto é que o ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro foi aclamado desde sempre como um dos seus principais governos e motivo de principais ministros de governo e motivo de orgulho para a gestão do governo Bolsonaro, hoje eleito governador do estado de São Paulo, que, né, é a maior economia do Brasil. Então, daí a gente pode já perceber como esse modelo foi bem recebido, digamos assim, pelo mercado brasileiro, pelas empresas, pela indústria, e trouxe um grau de pragmatismo e objetividade que, por exemplo, a CNI reclamava aí quando estabeleceu essa crítica à IRSA. A questão é, nesse governo do presidente Lula, em associação com o Geraldo Alckmin, vai ser possível, de fato, alterar essa forma de relacionamento do Estado com o tema da infraestrutura? A infraestrutura tem sido reafirmada durante essa gestão do governo Lula como área estratégica para a promoção do desenvolvimento econômico. Isso é fato. Como vocês mencionaram, também se destaca essa reaproximação do governo Lula com os países da região. Acho que as possibilidades de retomada ou não da IRSA, o Brasil também, o presidente Lula, na verdade, né, ele já deu uma declaração mencionando que o BNDES vai voltar a financiar obras de infraestrutura no Brasil e na América do Sul. Porém, o debate fiscal hoje no Brasil é muito central também, ou seja, de onde vai vir esse dinheiro e essas críticas que foram feitas, principalmente pelo mercado, a atuação brasileira em termos de financiamento e construção de obras em outros países segue sendo rememorado, trazido à memória política como parte dos erros da antiga gestão do Lula. Então, acho que esse vai ser um grande desafio, acho que é preciso mais elementos para a gente discutir, né? E aí, institucionais do próprio governo, para além da retórica do presidente Lula, mas de iniciativas concretas que deem a entender como pode se dar, como se dará, né, esse relacionamento do Brasil com os demais países da América do Sul em torno do tema da infraestrutura e qual será o papel do Brasil e do BNDES, de fato. Esse modelo que nos últimos anos parece haver sido consolidado no Brasil, desde o Temer até Bolsonaro, das parcerias do programa de parcerias de investimentos, se esse modelo vai ser de fato reformulado ou não pela atual gestão para enfrentamento do tema da infraestrutura. Segundo o governo Lula, o programa de aceleração do crescimento vai ser retomado. Mas especificamente essa forma de financiamento, eu acho que merece aí uma atenção, não dá para assegurar nesse momento qual será, se vai haver uma retomada da IRSA, da própria Unasul, do COSIPLAN, dessa estrutura institucional, mas por parte, acho que do mercado, da indústria brasileira, é um entendimento de que se houver essa retomada, ao mesmo tempo em que é preciso pessoal, estrutura, uma institucionalidade que garanta o pleno funcionamento dessa coisa, né, dessa estrutura, há uma demanda por um certo pragmatismo também, que em se tratando da infraestrutura de um tema econômico nessa visão deveria ser recobrado. Só que aí é aquela questão, né? A infraestrutura é um tema econômico, a economia não se dá desgarrada da sociedade e da política. Então, pelos efeitos e pela dimensão que essas grandes obras elas têm, né, por si só, não dá para pensar num processo, num arranjo institucional que seja puramente econômico e técnico, segundo essa visão, e que não leve em conta questões como direitos territoriais, direitos humanos, ou mesmo processos de geração de emprego, renda, nos territórios em que essas obras são implantadas. Então, não dá para pensar a infraestrutura como um tema puramente econômico, dados os seus rebatimentos, né, na sociedade e na política como um todo.
Excelente, muito bom, professora. Eu fiquei aqui pensando, enquanto ouvi as explicações, que esse é o nosso primeiro episódio referente especificamente ao tema da infraestrutura. No episódio 21, sobre as relações Brasil e Chile, até abordamos um pouco sobre o corredor bioceânico, que foi citado pela senhora também, mas nunca adentramos assim com profundidade em como a infraestrutura aparece como eixo importante, sendo até mesmo uma estratégia de inserção e de projeção de um país. Eu acho muito, muito interessante e muito importante que esse diálogo alcance ainda mais o público. Enfim, a gente tinha até mais perguntas, né, na manga para fazer, mas o tempo já está um pouco avançado e infelizmente não vamos conseguir abordar elas hoje. Espero que a gente consiga continuar nos falando em outros espaços ou voltar nesse aqui mesmo. E, bem, é isso, professora. Foi um enorme prazer ter você nos explicando esse tema da infraestrutura no marco das relações entre Brasil e Bolívia. Enfim, eu gostei bastante. E agora deixo as palavras para a senhora e para a Anne, se quiser complementar. Muito obrigado.
Não, Enio, eu que agradeço a você, a Anne e também a Alice, né, com quem eu falei também na troca de e-mails. Agradeço muitíssimo pelo convite, pela oportunidade de discutir esse tema. Eu não mencionei quando falei inicialmente sobre esse envolvimento com o tema da integração, né, sul-americana a partir da infraestrutura, mas eu acho que para mim é muito importante que e acho que com o doutorado eu tenho buscado fazer isso, buscado uma inserção no debate sobre infraestrutura, porque pela minha formação em ciências sociais, né, no campo das humanidades, das ciências sociais, muito se espera, e é algo quase como natural dessa formação, que a gente olhe para os processos sociais, culturais, associados a esse processo, e que o debate sobre a infraestrutura em si seja capitaneado, como é hegemonicamente hoje no Brasil e nos outros países, pelo campo da engenharia, da economia, numa visão que se propõe técnica sobre esses processos. Mas acho que hoje, e aí eu agradeço a oportunidade, né, de participar do Diálogo de Política Exterior, trazendo esse debate da infraestrutura, porque é preciso trazer a infraestrutura como parte da dinâmica social e política do Brasil, com repercussões e implicações para toda a sociedade. Então, essa precisa ser uma discussão mais democratizada no Brasil, e a realidade da implantação dessas grandes obras de infraestrutura tem demonstrado justamente que não tem sido democrático, e principalmente as pessoas que são diretamente afetadas por essas obras nos seus territórios não tem espaço de barganha, de troca, muito menos o poder de decisão sobre a implantação ou não dessas obras, quando isso, em tese, é assegurado pelo direito. Então, acho que é um debate importante a ser feito, principalmente no Brasil de hoje e na América do Sul, em que a infraestrutura ganha tanta importância. Há um consenso entre direita e esquerda hoje, no Brasil e na América do Sul, sobre a necessidade de criação de infraestrutura. Então, acho que a gente precisa fomentar esse debate, o controle social sobre esse tema, e discutir como a gente discute nas políticas sociais, educação, saúde, enfim, discutir também infraestrutura para o desenvolvimento. Então, muito, muito obrigada e eu sigo à disposição aí, espero que tenhamos mais espaços de troca e conversa sobre o assunto.
Nós que agradecemos, professora.
Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogos de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado.
Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, outros produtos e redes do Apex, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
Um abraço e até mais!